Senhora Presidenta desta sessão, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, presidente Itamar Franco, votada a política que dá continuidade à recuperação do salário mínimo e do poder de compra dos trabalhadores brasileiros, e diga-se de passagem, uma recuperação que chegou a aproximadamente 54% acima da inflação ao longo do governo Lula. Mas há que se registrar o esforço extraordinário e pioneiro do presidente Itamar Franco, que com a implantação do Plano Real e com a estabilização econômica em nosso país, iniciou-se ali e depois dando continuidade no governo Fernando Henrique Cardoso a essa recuperação. E tenho um juízo que quando os nossos historiadores fizerem uma avaliação dos governos Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, o farão analisando esse período como um ciclo vertiginoso de crescimento com distribuição de renda em nosso país. Mas é o momento agora de acelerarmos o debate sobre uma outra questão que afeta diretamente o bolso do brasileiro e do brasileiro comum, que disputa o dia a dia com muito suor e com muita lágrima. Quero me referir, senhora presidenta, à necessidade de debatermos a correção do imposto de renda e os limites de dedução que precisam ser inquestionavelmente reajustados ano a ano. Não é justo que todos os preços da economia subam e que, na contramão da distribuição da renda, o imposto da pessoa física tire a cada ano uma maior parcela dos recursos do bolso do contribuinte brasileiro. E devemos aqui lembrar a carga tributária abusiva que se paga no Brasil. 36% do produto interno bruto. Abusiva e injusta, já que os impostos sobre o consumo respondem por praticamente metade da arrecadação e a conta mais amarga e mais perversa acaba sendo paga exatamente pela população mais pobre, que gasta sua renda em bens e produtos de primeira necessidade para a sua manutenção e a sua sobrevivência através de impostos diretos e impostos indiretos. Só dois exemplos, senhoras senadoras e senhores senadores. A cada R$10 pagos pelo consumo de energia elétrica, mais que R$6 se referem a impostos. A cada R$10 gastos na compra do pão, R$1,77 são de tributos diretos e indiretos, governador Requião. O certo é que não podemos adiar indefinidamente a revisão desse sistema tributário pesado, confuso, injusto e pouco transparente. Mas esse é um assunto do qual devamos tratar adequadamente com mais profundidade em outra ocasião. O que precisamos agora, a meu juízo, com urgência, é discutir não apenas a correção da tabela do imposto de renda para este ano, mas uma regra clara, estável, de médio e longo prazo, que assegure gradualmente a reposição das perdas que o contribuinte brasileiro vem acumulando ao longo dos últimos anos. A ideia, senhora presidenta, é buscarmos a exemplo do que fizemos de forma criativa e ousada com o salário mínimo. Uma política efetiva de recuperação do poder aquisitivo do brasileiro. Até porque sabemos que o fortalecimento desse poder aquisitivo é um dos motores básicos do crescimento econômico. A força do mercado de consumo interno, é bom lembrar, foi essencial para sustentarmos o Brasil durante a crise internacional e alavancar a recuperação econômica do nosso país. O grande problema e desafio, senhoras e senhores senadores, é que a tabela do imposto de renda ficou congelada de 1996 a 2000.
Dois minutos para encerrar, senador.
Um pouco mais de sua condescendência para que eu possa concluir
o
meu raciocínio.
Dois minutos para encerrar, claro.
Peço com veemência que nós possamos ter três minutos para que eu possa concluir o meu raciocínio, senhora presidenta.
Vamos ver.
Muito obrigado por sua condescendência. O grande problema, senhoras e senhores senadores, é que a tabela do imposto de renda ficou congelada de 1996 a 2001. De lá para cá, a Receita vem até tentando compensar as perdas que o contribuinte sofreu ao longo dos últimos 15 anos. Passo significativo foi dado em 2007, quando, durante o governo do presidente Lula, firmou um acordo com as centrais sindicais e corrigiu a tabela em 4,5%. Esse reajuste foi adotado ano a ano até 2010. Mesmo assim, as perdas para o contribuinte ainda são enormes, meu caro presidente Itamar Franco. Pelos cálculos do Sindifiscal, a defasagem frente à inflação acumulada neste período é de 64%. É claro que não vamos zerar uma defasagem tão complexa como essa. Nem se espera, nem se reivindique isso. É louvável a intenção já manifestada pela área econômica de corrigir a tabela do imposto de renda para este ano. Afinal de contas, os que ganham salários mais baixos são os que correm o risco de serem mais penalizados quando a tabela não é corrigida. Quem possui renda mais alta já é tributado pelo teto e tem, portanto, uma perda relativamente menor. Não podemos fugir a esse debate. Com a tabela congelada, o que acontece na prática é o recolhimento indevido do imposto de renda do contribuinte brasileiro. Para encerrar, lembro que mais importante, uma regra de médio e longo prazo, e já encerro, senhora presidente, para a correção da tabela do imposto de renda. Se tivermos capacidade de encontrarmos caminhos para a valorização do salário mínimo, precisamos ter também a mesma capacidade agora na discussão inadiável da tabela do imposto de renda. A família brasileira não pode ficar refém de regras incertas e improvisadas para a correção da tabela do imposto de renda. O contribuinte precisa ter um mínimo de segurança para planejar seus gastos e seu orçamento. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, temos criticado, com toda a justiça, a edição de medidas provisórias abusivas, sem qualquer relevância ou urgência, como determina a Constituição. Mas no caso da correção da tabela do imposto de renda, não os mais humildes, que já arcam com a maior carga tributária do Brasil e que sustentam com o suor do seu trabalho boa parte da economia nacional. Muito obrigado, senhora presidenta Marta Suplicy. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.